eu quero aqui abrir um parênteses para falar sobre um tremendo gol contra que o recorde de estupros em nosso país acabou de marcar contra nós, Marias, nós mulheres. Um caso de estupro é registrado a cada 7 minutos. Esses são os dados divulgados na última quinta-feira pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E há uma revelação absolutamente impressionante. De 2022 para cá, os dados revelam que 2022 foi o ano com maior número de registros de estupros e estupro de vulnerável da história no nosso país. 74.930 vítimas, não é? E diante dessas taxas em crescimento, desse estudo comparativo, nós estamos diante de uma emergência só comparável à emergência climática. Que o diga a nossa grande amiga, a doutora Ella Vieco, ela que é professora de Direito da Universidade de Brasília e é coordenadora adjunta do projeto de extensão Maria da Penha, Atenção e Proteção. É com ela que nós vamos tentar descobrir onde reside em nosso país essa cultura do estupro que parece ser absolutamente impiedosa, porque só cresce. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, doutora Ella.
Viva Maria, bom dia.
Nós gostaríamos muito de saber, primeiro, da sua leitura em torno desses dados. Um caso de estupro registrado a cada 7 minutos no Brasil, e no ano passado nós tivemos, então, esse total absoluto de 74.930 vítimas de estupro.
Então, Mara, eu me debrucei um pouco na leitura dos textos de análise e veja, você está impressionada com esse número. Agora, esse número, ele é o dos registros de notificação. E a gente sabe que nesses crimes a subnotificação é muito elevada. Então, essa tua constatação, ela deve ser elevada ao máximo, porque isso significa que pode ser muito maior esse número, e eu acredito que o seja, né? De um lado, eu vejo o seguinte, que esse número elevado de notificações, ou seja, de registros, é um fato, aumentou o número de boletins de ocorrência, dos acionamentos do 190, pedidos também do Ministério Público. E eu acho que, de alguma forma, isso é uma resposta às campanhas para denúncia, tanto no que se refere assédio sexual, estupro, também a violência doméstica, agressões, violência psicológica, violência em geral.
De qualquer forma, nós temos campanhas de apoio às vítimas, mas não temos uma campanha de formação. Educação sexual, por exemplo, passa ao largo, né?
E essas campanhas, elas aumentam a notificação. Mas, por outro lado, elas aumentam também depois o sentimento que as mulheres têm de desproteção, porque é só campanha, registre, mas quando elas querem o atendimento, o acolhimento, ou seja, os serviços públicos, isso não acontece. Isso, a análise feita pelos autores, autoras da pesquisa, mostra que houve um desfinanciamento das políticas de proteção à mulher, especialmente nos últimos 4 anos, mas antes mesmo, né? No governo Temer. Então, é pela redução do teto de gastos.
Governo Temer ou governo Bolsonaro?
Começou com Temer e piorou com Bolsonaro. Mas esse desfinanciamento não é de graça, vamos dizer. Não é só uma coisa por conta do teto de gastos, né? Vamos gastar menos. Mas vamos gastar menos com exatamente isso que você falou, com formação, com discussão sobre igualdade de gênero, porque essa expressão igualdade de gênero, ela acabou virando um campo de disputa e de retirada das leis, de retirada de você como professor, como professora na área de educação, você não poder falar isso, não poder falar em educação sexual e não poder discutir a masculinidade que faz parte, que você falou em cultura do estupro, isso tem a ver com padrão de masculinidade.
Acho que é, inclusive, essa cultura que faz com que o estupro seja naturalizado no Brasil, né? Infelizmente.
É uma masculinidade baseada que projeta essa ideia, né? De submissão da mulher, a mulher como objeto. Então, nós estamos, assim, num momento muito difícil, porque e é uma coisa também que o próprio anuário chama atenção, esse aumento da violência, essa negação sobre o debate da igualdade de gênero acontece em vários países. Há um movimento que se chama de backlash, que é puxado pelos ultraconservadores, né?
Sim.
Então, ultraconservadores que, por exemplo, também negam, né, as identidades de gênero trans, daí porque também o anuário demonstra um aumento exponencial da violência contra pessoas trans, entre elas mulheres trans.
Os crimes de homofobia são cada vez maiores e também de racismo, o que escancara que o nosso país, infelizmente, está longe de alcançar a igualdade efetiva de direitos entre brancos, negros, amarelos, não importa.
É exatamente isso. Então, para mim, enquanto a sociedade brasileira ela não entender que é uma questão estrutural, na forma como as mulheres estão dentro dessa sociedade, numa situação de inferioridade, de menores condições de acesso a determinados espaços, por exemplo, um deles o da política, e a questão também do racismo das pessoas negras, elas estão sobre-representadas, mesmo que reconheça também que há um crescimento, por exemplo, da auto-identificação como pessoa negra ou como pessoa indígena, há uma sobre-representação dessas pessoas como vítimas.
É verdade.
Né? Nesses crimes, eu diria todos.
É. Agora,
mesmo nos crimes patrimoniais.
Sim. E nesse contexto, importante ressaltarmos aqui no nosso programa essa questão da sociologia ainda não ter dado uma explicação plausível para a gente entender por que toda vez que um segmento, como por exemplo das mulheres negras ou mesmo das indígenas, se fortalece e começa a ganhar visibilidade, existe quase que automaticamente uma reação muito negativa de alguns setores da sociedade que agridem justamente com muito mais perversidade esses segmentos. Parece que é quase uma vingança, doutora Ella.
Sim, é isso. Eu lembro, assim, já de há tempo que eu tenho pensado e já enunciei essa ideia de que quanto mais as mulheres elas se empoderam, vem essa reação contra esse empoderamento, né? E então, é essa a luta pela democratização da sociedade.
Não, né? Por acaso o nosso Viva Maria, doutora Ella, está no ar há 42 anos, levantando essa bandeira diariamente, né? São mais de 10 mil edições e a gente está aqui nessa loucura, porque a cada momento, ao invés da gente ter o decréscimo dessas taxas, né? Muito pelo contrário, a gente tem um recrudescimento da violência e contra ela a nossa voz e a nossa disposição de luta. E eu só tenho a agradecer muitíssimo, doutora Ella, por essa enorme contribuição que vem ao longo da sua trajetória enquanto advogada, professora, vem dando a essa nossa causa, pelos direitos das mulheres contra todo tipo de violência.
Obrigada, Mara, mas é isso, sabe? Porque as coisas podem ficar piores se a gente não resistir, se a gente não levantar a voz, entendeu? Uhum. Então, apesar de todo o sofrimento que as mulheres brasileiras, as mulheres no mundo, elas sofrem, essa resistência faz com que haja abertura. Então, pelo menos é assim que eu vejo, sabe?
Sim.
É resistir para reexistir.
Opa, e vamos contar sempre com as mulheres de atitude que agora chegam para cantar aqui no espaço do nosso Viva Maria. Muitíssimo obrigada, até breve, querida.
Até breve, Mara.
Continuamos na luta sempre.
Isso, sempre na luta.
Viva Maria.
Viva.